A gente volta a falar sobre material escolar, a gente está conversando aqui com o Felipe Martins, que é diretor do PROCON, né, e estava orientando aqui a gente, os nossos ouvintes, sobre a compra do material escolar, sobre a taxa de matrícula. Você falava sobre a taxa de matrícula, quer dizer que a escola, ela não pode obrigar o pai a pagar a taxa de matrícula?
Ela pode sim condicionar a ida do aluno ao ano seguinte ao pagamento da taxa de matrícula, porque assim a escola consegue se precaver em relação ao número de alunos seguintes. Né, uma vez efetuado o pagamento da matrícula ou rematrícula, o pai fica condicionado ao ano seguinte letivo com o seu filho. Então, a escola pode cobrar para se preparar. O que não pode haver é a cobrança pela simples cobrança. Isso serve só como um sinal da contratação seguinte. Então, vou te dar um exemplo. A escola que faz uma promoção para novos alunos que há desconto de 100% na taxa de matrícula e cobra daí depois, no ano letivo, o mesmo valor de mensalidade daquele aluno que fez o pagamento da matrícula, essa escola está errada. Por quê? Porque quem fez a matrícula e pagou a rematrícula deve ter o desconto na anuidade seguinte daquele valor pago previamente. Então, é como um sinal de um negócio, a matrícula. Uma vez que você deu o sinal do negócio, o negócio se concretizou, o valor dado anteriormente deve ser abatido do valor final. É isso que funciona com as escolas. Então, voltamos ao exemplo. Uma anuidade de R$ 1.200 divididas em 12 parcelas de R$ 100 como mensalidade. Se o pai pagou R$ 100 anteriormente de matrícula ou rematrícula essa taxa, a anuidade seguinte vai ser R$ 1.200 menos R$ 100 da matrícula, o valor final de R$ 1.100, que daí podem ser divididos, como eu falei, em 12 parcelas ou até mais.
Uhum. Agora, e uniforme? Como é que funciona o uniforme?
Uniforme e livro pedagógico exclusivo é uma questão muito delicada. Quando a gente fala de uniforme de escola privada, essa escola tem a detenção da patente daquele uniforme, daquele desenho, da logo da escola, do nome da escola, tudo isso é uma marca registrada. Então, ela é quem escolhe os seus fornecedores. Então, a escola determina quantas empresas podem fabricar o seu imóvel e quais são as outras empresas que podem vender. Então, às vezes a escola escolhe apenas um fornecedor de material, uma única empresa que faz uniformes. Isso é totalmente permitido. Por quê? Porque a escola ela tem a detenção da marca. Em relação ao material pedagógico, é a mesma coisa. Se é uma escola que ela usa um plano próprio, um livro, uma base pedagógica própria, que tem apostilas próprias, é ela quem vai escolher quem vai imprimir aquele material e quem vai vender. Então, é permitido que seja apenas um fornecedor. Mas vale salientar para o pai o seguinte, se tiver mais que um fornecedor, ou seja, mais que uma livraria vende aquele livro, aquela apostila, ou até aquele uniforme, se for uma casa de uniformes, por exemplo, se mais de uma empresa faz esse tipo de venda, ela não pode condicionar a venda num único local. Ela tem que abrir para todo mundo. Daí entra na regra geral que eu falei antes, de que não é permitido indicar nem marca, nem local de compra.
E tem muitos pais com dúvidas sobre isso? Eles procuram o PROCON?
Sim. Geralmente, as escolas particulares que têm mais quantidade de alunos que fazem esse tipo de direcionamento, ou seja, só uma empresa vai fazer meu uniforme, eu vou usar só a apostila que é vinculada à minha escola, tem muita dúvida. Ah, por que que eu sou obrigado a comprar na livraria que fica dentro da escola, que é da própria escola, que faz o material da escola? Justamente por isso, porque quem tem a patente daquele produto, quem detém a marca e o conhecimento, é a escola que o fez, então ela pode escolher os seus fornecedores.
No caso da taxa de matrícula, vai parar na justiça também?
Pode, acontece muito, né? Acontece muito quando não há o desconto. A gente enfrenta esse problema no abatimento do preço com o argumento das escolas de que o contrato assinado da anuidade já tem um desconto referente à taxa de matrícula. Então, o pai tem que ficar atento aos demais alunos. Se teve algum aluno que teve 100% de desconto na matrícula, 50% de desconto na matrícula e está pagando a mesma mensalidade que ele, alguma coisa está errada. Então, ele pode pedir da escola, seja no PROCON, seja na Justiça, a aplicação daquele mesmo desconto para ele.
Tá certo. Bom, aproveitando a sua presença, falando sobre outros temas relacionados ao PROCON, né? Como é que está a questão da Sanepar, né? A tarifa mínima?
Né? A tarifa mínima que é uma lei municipal que vale desde o final de setembro, ainda a Sanepar não a cumpre. Ela alega que a agência reguladora é quem determina os valores e ela está de acordo com a lei por isso. Por isso ela não está cumprindo a lei municipal de Maringá, que diz que não pode haver a cobrança da tarifa mínima. Só que acontece, outros municípios já aprovaram a mesma lei e também nesses municípios a Sanepar não está respeitando a legislação. Então a decisão do PROCON sai nos próximos dias, né, para decidir se a empresa deve ou não cumprir e se não está cumprindo, qual é a sanção que ela vai receber. Mas o que a gente salienta também é que essa tarifa mínima não é um valor que deve ser acordado entre consumidor e empresa, dependendo da situação, mas que é o justo, tá? Na lei municipal e também o Código de Defesa do Consumidor prevê que ninguém pode ter manifestadamente uma vantagem excessiva em relação ao consumidor. Então, se eu, consumidor, estou usando 1 metro cúbico de água, por que a empresa está me cobrando 5? E aquele consumidor, meu vizinho, que consome os 5, está pagando o mesmo valor que eu. Então, assim, dá para ver que há uma disparidade aí na realidade dos fatos e é tudo o que a gente quer. O que a gente quer é que o consumidor pague por aquilo que realmente usou, né? Isso a gente vai em qualquer lugar. Você vai no cinema, você paga por uma sessão, né? Então, você vai ao médico, você paga por uma consulta. Então, acho que é isso que a empresa deve se adaptar e temos a esperança de que ela o fará.
A Sanepar alega que existe a necessidade de uma cobrança mínima para manter todo um sistema que é preparado, que é mantido dessa forma, né? E também de que existe um decreto estadual. E esse decreto estadual estaria acima de uma lei municipal?
Não estaria. São legislações equiparadas, não vemos qualquer sentido, qualquer alegação válida nesse sentido. E não cabe também ao poder municipal, ao poder executivo, que é do município e por vez o PROCON, decidir se há validade ou não da norma. Quem tem que decidir se essa lei vale, se o decreto vale mais que a lei municipal, se a lei municipal é constitucional ou não, é o poder judiciário, né? Então, temos a separação dos poderes, então tem o poder executivo, tem o poder judiciário. E quem tem que decidir da validade da lei ou não é o poder judiciário. São juízes, desembargadores, e cabe ao PROCON aplicar o teor da lei.
Quer dizer que essa história ainda vai longe e pode acabar na justiça também.
Exatamente. Né? O que a gente prevê é um resultado positivo para o consumidor a curto prazo, justamente pelo anseio do cidadão em ter esse seu direito, que é muito justo, efetivado. Vale salientar que o consumidor paga por metro cúbico, além daquele dos 5 metros, R$2, R$3, por exemplo, dependendo da fatura, até R$5 por metro cúbico excedente. A gente não quer, porque a gente entende que a empresa não sobreviveria pagando R$5 por metro cúbico do inicial. É possível, então, por que não a empresa pegar R$63, que é a média da fatura mínima, e dividir por 5 e cobrar os R$15 que seria para cada metro, por exemplo. Então, eu acho R$15, R$20. Então, eu acho que é plausível da empresa continuar se sustentando, continuar pagando e seus funcionários, ninguém tem que ser demitido e nenhuma empresa tem que fechar por isso, mas cobrando o justo por metro cúbico usado e não por 5 metros cúbicos.
Como é que está o movimento lá no PROCON, o atendimento? Teve recentemente ouvinte reclamando de demora no atendimento do PROCON.
Historicamente, o mês de novembro, dezembro e janeiro é quando nós temos o nosso maior número de procuras. Se é porque o pessoal está de férias, está aproveitando os feriados e aí aproveita para ir ao PROCON. Então, historicamente, sim, demora mais. O consumidor tem que ter um pouco mais de paciência nesse tempo, né? Orientamos sempre, vá no começo da manhã, né? Nosso consumidor começa a ir lá no PROCON lá pelas 10 horas, 9h30. Então, se você for às 8, você consegue ser atendido mais rápido. Mas tem que ter um pouco de paciência. Por quê? Porque quase triplica o número de atendimentos nesse período. Então, nós temos entre novembro e janeiro quase a mesma quantidade de atendimentos do que no restante do ano.
Nossa.
Então, por isso, o consumidor tem que ter muita paciência. Nós já adiantamos e pedimos desculpas por eventual demora ou não atendimento, mas, infelizmente, a gente resolve o seu problema na hora. Então, o atendimento pode durar de 5 minutos até 1h30, conta esse caso de 3 horas de atendimento. Então, assim, é uma efetividade grande. Nós batemos 88% de problemas resolvidos no PROCON no primeiro atendimento ano passado. É assim, é muito acima da média de qualquer PROCON ou qualquer outro órgão. Você vai no Poder Judiciário, não chega nem a 20% a satisfação nas ações judiciais. Então, a gente tem efetividade e por isso o consumidor tem que ter um pouquinho de paciência, mas nós vamos atender sempre.
Tem atendimento online?
Tem. Nós temos o atendimento online no PROCON de Maringá para denúncias. Você pode fazer através do e-mail procon@maringa.pr.gov.br ou pelo telefone 151, mas também temos a plataforma federal ao qual o PROCON de Maringá faz parte e acompanha os atendimentos do www.consumidor.gov.br. Ela é uma plataforma de interação direta entre o consumidor e as empresas, em que o PROCON atua como mediador quando não há solução do caso. Essa plataforma é muito bacana, você pode fazer pela internet. Eu tenho um aplicativo de celular também, né, para Android e para iPhone. Você faz seu cadastro, a empresa tem que te responder em no máximo 7 dias, não respondendo, vem para o PROCON. Uhum. Então você não fica desamparado do poder público, mas também consegue resolver diretamente com a empresa, e o índice de satisfação nessa plataforma é muito alto, então vale a pena conferir.
Uhum. E estava sendo elaborado pelo edital de inovação, né, um aplicativo para o PROCON?
Temos um aplicativo, queremos lançar ele no primeiro trimestre desse ano já. Ele está em fase de testes, de adaptação dos diversos celulares, mas o pessoal que ganhou aquele edital está muito engajado e vai nos apresentar um resultado ainda no primeiro trimestre.
Ah, tá joia. Muito obrigada pela presença, pela entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço, foi um prazer, até mais.
Conversamos com Felipe Martins, diretor do PROCON de Maringá, falamos sobre o material escolar, sobre a compra do material escolar, a questão da fiscalização, da lista de materiais escolares, tem uma pesquisa de preços saindo agora semana que vem, na terça-feira o PROCON vai divulgar, e entre outros assuntos.